Só para poder ter depois a gravação, pegar direitinho as aspas e tudo mais. Com a tecnologia, hoje em dia, a gente não precisa ficar se esforçando para escrever e gravar ao mesmo tempo, entendeu? Graças a
Tá
Deus.
bom, meu querido.
Graças a Deus, o trabalho de jornalista foi
Fique à
simplificado.
vontade para perguntar o que você quiser.
Tá bom. Cara, eu queria começar perguntando, assim, de onde surgiu o seu interesse? Como é que foi isso, assim, tudo para você, assim? Porque eu te conheço muito pouco, né? Assim, eu não te conheço pessoalmente. Então, assim, queria conhecer um pouquinho sobre a sua história, sobre você.
Sim. Ah, como é que comecei? Rapaz, olha, na verdade, não sei, não. Foi muito tempo. Eu tinha 6 anos de idade. E eu ouvia a minha mãe se emocionando com rádio. E aí eu disse que eu queria ser locutor de rádio, mas eu não sabia nem como é que era isso. Não sabia como é que ia ser locutor de rádio, se tinha que fazer curso, não sabia nada. Ela falou assim para mim: bom, então você não pode fumar. Aproveitou, né? Você não pode fumar e tem que fazer fonoaudiologia. A única coisa que naquela época era. Assim, porque não havia regulamentação da profissão, não havia o jornalismo, era tudo muito assim, vamos lá e ver o que que dá, entendeu? Então, eu comecei assim, eu comecei a a gostar muito de rádio, me interessar muito do rádio desde pequeno. Bom, aí aconteceu um lance muito engraçado. Eu já ouvia, sempre ouvia Rádio Mundial e tudo, Rádio AM, né, que naquela época o FM era muito, muito pouco e era muita música clássica, não me interessava muito. Mas aí apareceu a Rádio Cidade em 77. E aí eu já tinha 13 anos. Quando apareceu a Rádio Cidade, aí pronto, aí eu falei: é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer da vida. Mas também não sabia. Eu achava que a pessoa colocava a música, o comercial, não sabia que tinha um departamento comercial. Eu não sabia absolutamente nada. E foi em 77, no final de 77, que eu visitei uma rádio pela primeira vez, que foi a Rádio Cidade. Pronto, aí foi uma coisa maravilhosa, né? Eu olhei aquilo, falei: não quero nem saber quanto ganha, quanto não ganha, se a pessoa é feliz ou não é, eu quero fazer isso. Aí comecei, aí sem, assim, aí o destino vem, né? Eu estava na praia, eu estava muito chateado, porque assim, os meus pais não queriam que eu fosse locutor de rádio. Eles queriam que eu fosse militar, né? Lembrando que a gente estava na ditadura nessa época, né? Então todo mundo mandava. O militar mandava em tudo. Aí o que aconteceu? Eu muito triste, muito abatido, assim. Um belo dia, eu morava em Copacabana, perto da praia. Eu fui em Copacabana, à praia. Quando eu cheguei na praia de Copacabana, cheguei à praia de Copacabana, eu vi Fernando Mansur, que era um cara assim muito, muito famoso na época, um cara genial. Mas ele estava muito longe, João, assim, não era longe, não era muito longe. E eu falei: é o Mansur. Eu falei: como, cara, que eu estou vendo? Porque não tinha ninguém na praia, tá? O tempo estava muito nublado, estava muito ruim, assim. Parecia filme de terror. Aí, cara, eu vi e falei mesmo, eu fui caminhando, eu falei: é o cara. Aí cheguei e falei: ó, tudo bem, sou seu fã, curto a beça, a Rádio Cidade. Isso era tipo 9 da manhã, 10 da manhã. E ele falou: poxa, que legal. Eu falei para ele da vontade de fazer rádio. Ele falou: não, né? Às vezes você quer ser ouvinte. Você pode ser um bom ouvinte, não precisa trabalhar. Eu falei: não, eu quero trabalhar. Tem certeza? Tenho. Bom, aí, cara, ele vira para mim e fala: então você faz uma coisa. Aparece lá na Rádio Cidade, que eu vou te mostrar como é que funciona, as coisas todas. Você faz uma análise de tudo. E aí você toma a sua decisão. Aí eu comecei a frequentar a rádio com o Mansur e participar, sabe, dele no ar, da sugestão de música. Assim, muito louco, muito doido, tudo muito doido. E eu sabia, sabe, porque eu ouvia a rádio 24 horas. Então, quando ele foi tocar uma música, eu falei: Mansur, o Paulo Martins tocou essa música de manhã. Talvez não seja legal você tocar agora. Vai tocar mesmo? Ah, ele tocou, é? Ah, eu não sabia. Ele não anotou aqui. Eu falei: Aí ele falou: poxa, você tem essa percepção. Eu falei: cara, eu adoro isso. E aí, pronto. Aí, João, eu comecei a fazer programação musical em casa. Olha a minha audácia, cara. Eu comecei a ouvir as outras emissoras e falar assim: não, esse locutor aí não dá aqui, não. Esse locutor tinha que estar à noite. Esse locutor. tinha que trocar com o da noite e botar de manhã, que ele tem muito mais pique para quem acorda de manhã. Esse cara aqui tem alguma coisa errada. E, cara, assim, muito... A petulância, né? Muito maluco. E eu com 15 anos aí. Aí aconteceu de eu estudar no colégio, na rua Barão de Ipanema. Eu estudava no colégio público, chamado Cócio Barcelos. Tem até hoje. E aí eu entrava 7h10, 7h15 da manhã. Eu acordava cedo e ficava... Ia para a escola. Quando eu chegava lá na escola, escola fechada, eu ouvia no radinho do pipoqueiro a Mundial. E percebi que 3, 4 vezes tocou a música da Rita Lee, Menino Bonito, às 7h05. Aí eu escrevi para a Mundial, falei, tá errado. Tá errado, cara. Todo dia 7h05 vocês estão repetindo programação. Não tem quem faça a programação. Quer dizer, muito louco, né? Não sei se alguém recebeu a carta, eu sei que não tocou mais 7h05. Deve ter tocado 8 horas depois que eu entrei na escola. Então, sempre foi muito assim, sabe? Sempre ouvi muito, sempre ouvi muito. Aí, até um dia, que eu fui fazer a minha prova lá no, na carreira, para a carreira militar, acabei passando, não fiz o exame médico, acabei passando para a Força Aérea, não fiz o exame médico, e desisti. Eu falei, não quero fazer. Aí, lá em casa, foi um sufoco, né? Uma bomba. Eu falo que uma bomba caiu na minha casa em Copacabana, porque todo mundo queria que eu fosse militar. E tinha passado na prova. Eu não sei se eu ia passar no exame médico, mas eu tinha passado, o que não era nada fácil. Bom, aí, tipo assim, sabe, terça ou quarta-feira, eu tinha que me apresentar lá na aeronáutica. Falei, não vou. Briguei com todo mundo e não fui. Tipo, quarta, quinta-feira, saiu no jornal um anúncio de um curso de locução na Rádio Globo. E eu liguei, é muito maluco, né? Muito tenso, nervoso, ansioso. Eu não tenho experiência. Eu posso? Ah, pode, é para isso mesmo. Ah, tá bom, muito obrigado. Desliguei. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha... Pô, longe de ter celular. Aí eu liguei de novo. Eu tenho 15 anos, pode ser? Pode, não tem problema. Ah, obrigado. Eu fazia perguntas assim, de tão tenso que eu estava. Aí a menina falou assim, olha, tira logo todas as suas dúvidas, né? Aqui é um curso, fica no centro da cidade, papapá, papapá. Me matriculei. Fui na hora me matricular. O meu avô pagou para mim essa matrícula, eu lembro. E, assim, tipo, 3 meses depois, eu recebi o meu certificado, mas fui reprovado no curso. Fui reprovado no curso porque eu não tinha voz para trabalhar em rádio. Naquela época, João, só trabalhava em rádio que tinha vozeirão. E eu não tinha. E aí o meu professor, que depois virou um grande amigo, já faleceu, ele me reprovou, falou, olha, você pode fazer outras coisas em rádio, locução não vai fazer porque não tem como. Eu não fiquei aborrecido. E aí, hoje também um grande amigo, Ricardo Vogel, um excelente dublador, desceu comigo, achou que eu tivesse aborrecido, falou, Rui, posso falar com você? Você vai fazer sucesso em rádio justamente porque a voz do rádio hoje está mudando. Então, você não, o fato de você não ter mais o vozeirão vai ser interessante, porque essa comunicação está mais fácil hoje. Aí, meu amigo, foi dito e feito. Dito e feito. No mesmo dia que eu recebi o certificado, eu fiz um teste na Rádio Roquete Pinto e passei. No mesmo dia que eu peguei o certificado, João, eu estreiei na Rádio Roquete Pinto à meia-noite. É destino, cara, não sei. Não sei o que aconteceu, não. Sabe, então aí foi. Deixa eu parar de falar para você perguntar isso, senão eu vou ficar lá, falar aqui até meia-noite hoje.
Cara, não, mas é muito maneiro, assim. Eu fico muito feliz, assim, quando as pessoas falam sobre destino, as coisas acontecendo. Eu acho isso muito legal.
Cara, acontece. Tem que acreditar, né? Se eu falasse, não vou conseguir nada, aí já era carta fora do baralho, entendeu? Mas fala. Aí, ó.
Pois é, só te perguntar, assim, quantos anos você tem, assim?
Ó, eu tenho 58 e a minha gata aqui tem 10. Ó.
Tá tem velha
10
já, hein?
É, 10 anos para gato já deve estar aí bem velhinha, né?
É.
Mas eu tenho 58... Hoje eu me dedico ao mercado publicitário, gravo bastante coisa. Tenho gravado audiobook, enquanto a inteligência artificial não chega. E, assim, a minha prioridade é a escola de rádio.
Sim.
A minha prioridade são as aulas, é pegar conteúdo, é perceber o mercado e transformar a sala de aula, entendeu? Isso é o que eu mais gosto de fazer. Eu estou fazendo um curso agora de futurismo, que é muito legal. Futurismo na comunicação, na tecnologia, está sendo muito legal. E eu estou, então, aproveitando isso e escrevendo sobre... eu já lancei um livro há muito tempo. Eu não sou escritor, como é o Marcelo Kuchniewski, não. O Marcelo é fera. Marcelo, não, eu sou metido. Eu sou metido escritor, quer dizer... E aí eu tô escrevendo outro livro agora sobre... Eu escrevi sobre a minha carreira, mais para dar impulso, para dar valor ao meu aluno. Ele lê o livro, ele sabe que ele pode fazer também, pode acontecer, que todo mundo tem o seu lugar ao sol. Basta acreditar e lutar. Então, eu escrevi o livro por isso, contando a minha história. É bem legal o livro. Mas, assim, esse outro livro, eu tô falando sobre a mudança que a tecnologia trouxe, entende? Porque o primeiro livro chama-se O Rádio Era Tão Romântico, As Mudanças que o Tempo Trouxe. Agora, sim, eu estou mandando as mudanças que a tecnologia trouxe, porque esse livro tem 8 anos e não tinha WhatsApp. Não tinha muita coisa, sabe? A internet ainda era muito terra de ninguém. Hoje, com o Marco Civil, tem muita coisa boa acontecendo, tem muita fake news e tudo, mas eu tô me dedicando a isso. Então, eu estou muito voltado para a tecnologia com o rádio. Sim. Então, assim, eu estou vendo que o rádio está na mesma prateleira de qualquer outra mídia. Não tem mais, o rádio não tem mais aquela coisa maravilhosa que era da década de 40, 50, que era a Rádio Nacional, que é 3 vezes o que era a Rede Globo hoje. Não era a Rádio Cidade, com 85% de audiência, a Rádio Mundial, a Rádio Globo, em 70. Não tem, não vai ser mais isso. Hoje nós temos tudo pulverizado. Hoje a gente tem a televisão, tem TV a cabo, tem série, tem Netflix, tem... Caraca! Sabe, tem Spotify. Então, assim, o rádio tá no páreo ainda, mas ainda é muito... Está muito na mesma prateleira de todo mundo.
Ô, Rui, deixa eu te perguntar. Assim, né, no seu livro, né, no seu livro, pelo menos na sinopse, porque eu não li o livro, eu não comprei o seu livro ainda, mas eu li ali, a sinopse lendo ali, e aí você fala que assim, né, que a partir daquele momento, assim, com as mudanças, a gente vai ter um rádio de outra forma, assim. Pensando que hoje o rádio tá muito no nível de todas as outras, né? Perdeu lá seu destaque de 40, 50. Cara, qual que é o futuro, assim, do formato do rádio? Como é que vai ser? O que você vê, assim, de mercado?
Rapaz, olha, eu não tenho muita probabilidade de erro, não. Mas posso errar. Veja, o rádio está na natureza. Você não vai acabar com o rádio. A transmissão do rádio são as ondas hertzianas. Essas ondas não vão acabar. A emissora que você ouve hoje, ela pode acabar. Assim, quantas emissoras você já ouviu e já acabaram? Isso é fato. Mas, assim, a transmissão, a mídia, o formato, ele não vai acabar. Mas se ele não se transformar, ele vai sucumbir, ele vai ter mais ouvinte. Então, olha o que está acontecendo com o rádio AM hoje. O rádio AM está subindo para o FM estendido porque não tem mais receptor AM. O rádio AM não tem mais os grandes anunciantes porque ninguém quer colocar o nome junto de chiado, junto de interferência. Então, uma rádio AM, a tendência é fechar, é lacrar o transmissor e desligar o transmissor. Ninguém mais vai faturar nada. O FM está longe disso. O FM está longe. O FM vai continuar ainda, felizmente, um bom tempo e acho que nunca vai acabar. Mas a mudança de programação, o formato da plástica de emissora vai ter que mudar. Porque nós temos hoje a televisão junto com o rádio, nós temos hoje a notícia junto com o rádio, nós temos hoje toda, vamos dizer assim, a parte de entretenimento que o rádio dá, nós temos toda ela na internet. Eu acredito que o rádio seja, a partir de algum tempo, eu não sei dizer a você, 5 ou 10 anos, uma colcha de retalho. Serão vários programas como se fosse podcast.
Uhum.
E tem um programa no rádio, por que esse programa não vai virar também podcast? E por que, que um programa de podcast não vai virar rádio? Por que não, entendeu? Então, assim, nesse Dia Mundial do Rádio, que você a gente está conversando sobre isso, é uma boa hora da gente parar e pensar. Sabe quando a gente faz aniversário? Eu vou falar para você, a gente faz aniversário, e eu já fiz alguns, não muda nada, cara. Não muda nada. No fim do ano, não muda nada. Ano novo, não muda nada. Mas existe alguma coisa dentro de você que você para pensar. Que é assim, poxa, esse ano eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso melhorar, posso deixar de fazer, posso ser uma pessoa melhor, posso me dedicar a um hobby. Ah, cara, não sei. Então, para isso serve. Sabe? Aniversário, pô, aniversário você tem que agradecer de mais um ano de vida, com saúde, com amigos, com família, sei lá o quê. E a gente tem que pensar nesse momento do rádio, nesse dia que a gente para e pensa, pô, hoje é Dia Mundial do Rádio, cara. Como é que vai ser isso, sabe? Então, assim, quando você me convidou para falar sobre isso, a primeira coisa que eu pensei, a gente tem que pensar, tem que comemorar, porque tem o dia do podcast, tem o dia do YouTube, deve ter o dia, pô, tem o dia de todo mundo, cara. Não vai ter o dia do rádio? Então, assim, eu acho que nesse dia a gente tem que parar e pensar como o rádio pode se comportar. E eu acredito que seja uma colcha de retalho, porque não adianta você tocar... Vou falar uma coisa. Como é que você vai esperar aquela música tocar na rádio que você ouve, que você gosta? Senta, meu filho. Senta, porque ela não vai tocar. Você vai lá no Spotify, vai lá no qualquer aplicativo de música, Deezer, e bota para tocar.
Uhum.
Então você não precisa mais ter a mídia. Eu comprei, gastei muito dinheiro com CD, foi ótimo. Hoje você não precisa. Você não precisa ter a mídia. É só você ouvir a mídia. Agora, podcast. Cara, rádio é um grande podcast. As pessoas. Por que podcast está tendo visibilidade? Simplesmente porque você escolhe aquele assunto que você quer ouvir. Eu falo nas minhas aulas sempre o seguinte. Se você é motociclista, gosta de motociclismo, você vai esperar acontecer um programa de motociclismo na rádio? Não. Você vai procurar no YouTube, você vai procurar no Spotify algum podcast e vai ser feliz com a informação. Mas, paralelo a isso, você não vai deixar de ouvir rádio. Então fica tudo junto, sabe? Tudo misturado. Agora, rádio... Ah, tudo bem, se você tem uma rádio que toca música antiga, por exemplo, como a Antena 1, esse tipo de rádio eu acredito que nunca vai acabar. Porque você sabe que ali tem música antiga. Uma rádio como a CBN, que toca notícia, essa rádio não vai acabar. Porque ela está ali e ela é rápida. Aconteceu, deu ali. Sabe, então uma Band News, uma CBN, uma rádio... Não vai acabar. Agora, uma rádio que toca música popular, música... Pop? Eu não sei, aí tem as minhas dúvidas, entendeu? Vivo rádio.
Sim. E aí, você falou, né, que você se dedica à escola de rádio hoje, né, desde muito tempo, desde a década de 90 aí, né? Mas, assim, em 98, o Kishinevski já trabalhava com a dúvida se o rádio estava morrendo. Em 98, ele já tinha lançado, o mestrado dele foi, a dissertação de mestrado dele foi sobre se o rádio estava morrendo. E aí, assim, como é que... E aí, tá, em 98 ele já estava falando isso, mas em 94 ele lançou a escola de rádio. Como que estava esse contexto, assim? Porque, vamos lá, a era de ouro foi em 50. Como é que ficou esse período de 50 até 2020?
Aí veio, quando chegou a era, quando acabou a era de ouro do rádio... Todo mundo foi para a televisão. Normal. Aí o radialista reclama porque a televisão acabou com o rádio. Não, cara. Eles iam pegar os caras aonde? Sabe? Aonde os diretores da Rádio Nacional iam pegar os caras que já tinham, sabe, a expertise de falar, de comunicar? No rádio. Então todo mundo saiu para lá, para a televisão. O rádio ficou meio órfão, ficou meio capenga. Aí começou a tocar música. onde ninguém tocava. Aí vieram as rádios AM tocando música. Logo depois disso, eu falo que Deus Deus adora o rádio, Papai do Céu adora o rádio, botou na cabeça de um cara que criou o transistor. Aí o rádio ficou menor. Quando o rádio fica menor, o cara pode levar ele para a rua, pode levar ele no carro, a dona de casa pode... Naquela época, a dona de casa ficava em casa, né? Pode lavar a roupa ouvindo o rádio. Então, até a década de 70, final da década de 70, o rádio não teve jeito. Ele ficou pequenininho, transistor, para lá e para cá, e você vê hoje nos documentários, no Maracanã, o cara vendo o jogo e ouvindo no radinho. Porque ele tinha o quê? Ele tinha a complementação da informação daquele visual que ele estava tendo. E aí o rádio desbancou com o quê? Música, esporte e notícia.
Uhum.
Foi o tripé do rádio durante muito tempo. Música, esporte e notícia. Quando a AM começou a fazer sucesso, veio um som melhor, um áudio melhor, no final da década de 70, que foi a Rádio Cidade, que é o som estéreo, que ninguém tinha ouvido um som tão bom no rádio como foi a Rádio Cidade. Aí todo mundo comprou FM, aparelho FM. A Rádio Cidade, ela simplesmente modificou a indústria do rádio no Brasil. E hoje o que está acontecendo? O rádio do carro hoje não sai mais com AM. Rádio do carro hoje sai com Bluetooth, amigo. Vambora, entendeu? Bluetooth e internet, e você ouve, cara. Então, assim, é muito desumano o rádio querer competir hoje com a tecnologia que está de ponta. Então, a gente tem que fazer o dever de casa, aproveitar esse dia, pensar assim: poxa, nós já fomos grandes, hoje nós estamos no patamar de todas as outras mídias. Cara, isso é muito bom, porque eu vou falar, se não fossem as outras mídias, talvez eu tivesse esquecido há muito tempo o rádio. As mídias levantaram o rádio. E outra coisa, a pandemia foi muito interessante por conta de muita gente que estava sozinho, estava sofrendo. Pô, a gente sofreu muito na pandemia, cara. 2 anos sofrendo muito, perdendo amigos. Eu perdi um monte de amigo em rádio, perdi muito amigo, perdi familiar. Então, assim, o rádio fazia esse companheiro, né? Então, o rádio, ele cresceu muito na pandemia. E sempre que existe algum problema, o rádio está lá. Hoje, você deve saber, tanto quanto eu, que hoje cedo, lá na Turquia, aconteceu um terremoto.
Uhum.
E até agora já são... Bom, vai passar de 3 mil mortos, eu acho, infelizmente. E nesse caso de um terremoto dessa magnitude na Turquia, o rádio funciona muito bem, porque você fica sem energia, você fica sem Wi-Fi, você fica sem... Aí você bota uma bateria, bota uma pilha no radinho, tem todas as informações. Então, no momento de falta de luz, momento de tragédias como essa, o rádio ainda é importante. Então, a gente precisa ter essa noção e tá preparado para isso, entendeu? Porque é uma coisa, cara, quando você fica sem Wi-Fi, eu fico desesperado. É uma loucura isso.
Também. Mas
quando você fica sem bateria, é uma loucura. Sabe, quando a bateria começa a arriar do celular, é insano isso, é muito louco. Então, o rádio, você tem essa possibilidade de ouvir, de conectar 1 milhão de pessoas sem sequer a qualidade da transmissão cair. Coisa que acontece no rádio web. Se você tem 1 milhão de pessoas, você não vai ter 1 milhão de pessoas ouvindo uma rádio web. Primeira coisa, não vai ter. Não vai ter. Mas se você tem 40 mil pessoas ouvindo uma rádio web, meu amigo, essa rádio web tem que estar muito bem estruturada, porque metade vai picotar, não vai dar certo. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
Respondeu. E deixa eu te perguntar, assim, né? Anos e anos de experiência, com um monte de passagem por várias rádios, o que você tira de tudo isso?
Cara, é uma paixão que eu não sei como, não sei, é porque... Ah, faltou só falar uma coisa, respondendo a você.
Pode falar.
A respeito da tua pergunta anterior, que o rádio está perdendo, já vinha perdendo ouvinte. Eu vou contar uma coisa para você, que quando eu falo para os alunos, eles ficam achando que eu estou mentindo, que não há nenhum interesse em mentir nisso, porque nem é bom para a gente. Mas eu vou falar uma coisa, João. Eu tinha um professor, um grande amigo, que era diretor de rádio, ele me convidou para trabalhar em todas as rádios que ele trabalhava, chamado Eduardo Andrews. Pergunta para o Marcelo Kitchenheves quem foi Eduardo Andrews.
Vou perguntar.
Ele vai falar assim, caramba, pô, é o cara. Ah. Eduardo Andrews, ele era conhecido como o Midas do rádio. Quando ele pegava alguma rádio para trabalhar, a rádio batia em primeiro lugar. Isso é fato. Eduardo, uma vez, morreu cedo. Eduardo, uma vez, falou para mim o seguinte, Rui, o rádio está perdendo ouvinte desde o início da década de 80. Desde o início da década de 80, está perdendo ouvinte, principalmente à noite, por conta da televisão. E tinha uma regrinha, João, na década de 80, que é assim, você não pode sequer chamar um programa de televisão na rádio, porque a televisão era concorrente para você.
Uhum.
E hoje não é concorrente. Hoje você chama um programa de televisão, hoje você chama... Cara, não tem mais essa de concorrente. Então, respondendo lá, Marcelo Kitchenheves lançou aquele livro de capa preta, Convergência das Mídias, né? Não sei.
Sim,
sobre
sim,
o rádio digital. O rádio digital. O rádio digital. Quando o Marcelo lançou esse livro, eu ganhei. Aliás, eu conheci o Marcelo numa palestra. E fiquei impressionado com ele falando, porque eu queria muito que o rádio digital tivesse chegado e não veio, né? Não veio. E eu, acreditando que o rádio vinha, devorei duas ou três vezes o livro dele, até para ter o conteúdo para as aulas, e aí o rádio não veio, o rádio digital não veio. A solução foi fazer esse rádio louco aí, que é o FM estendido, para dar vazão a essas rádios que estão órfãos de ouvintes, essas rádios AM, né? Então, assim, o que eu aprendi nesses 40 anos de profissão? Bom, eu estou fora do ar desde 2013. Ah, não sei. A gente não consegue ficar fora do ar. É, mas eu não tenho... Tenho muita saudade de estar no ar, mas eu vou falar uma coisa para você, e que é verdade também, que talvez você não tenha percebido ainda, por conta até da tua idade, desculpa, mas é verdade. Quando você está numa rádio, você vive naquela rádio, você almoça na rádio, as fofocas são da rádio, você só ouve aquela rádio, você pouco ouve a concorrência. Você pouco ouve rádio quando você está numa rádio só. Aí o que acontece? Você acaba se apequenando, você acaba ficando menor como profissional. Quando você está fora da rádio, você ouve todas elas. E esse universo é muito grande. Então, assim, eu me pego ouvindo essas rádios, que eu, claro, não ouviria por prazer, mas são rádios católicas, rádios religiosas, né? Uhum. Que eu não gosto, é uma opção minha, eu não gosto. Mas eu ouço. Eu ouço. Porque ali tem alguma coisa de verdade, sabe? Ali tem alguma coisa que eu posso tirar. Então, eu ouço rádio jovem, eu gosto muito da Mix, gosto da Mix. Eu ouço muito a Jovem Pan, eu gosto muito da Rádio Rock lá de São Paulo, Rádio Kiss. Mas eu fico ouvindo muita coisa. E se eu estivesse trabalhando em uma rádio, talvez eu não ouvisse. Então, por conta de estar ligado hoje com a escola de rádio, e estar tendo um blog, estar tendo podcast, tudo, cara... É muito bom, mas é claro, né? Dá uma saudade, sabe? Dá muita saudade. Dá muita saudade estar no ar, quando eu vejo, quer ver uma coisa louca? É muito maluco isso. Eu não sou muito certo da cabeça, no meu livro até falo que eu sou meio estranho. Mas é assim, quando eu vejo um fim de semana, como eu vi agora, um sol danado, as pessoas indo à praia, me dá vontade de estar no estúdio, tocando música para essas pessoas irem à praia. Sabe, porque era muito legal.
Uhum.
Mas é o que eu faço, né? Aí eu fico na minha. Vou ouvir rádio como ouvinte, que é o melhor que eu faço. Mas eu tenho saudade, sim. Mas tô feliz.
Ai, bem legal, Rui. Enfim, se você quiser contar mais alguma história legal, eu estou aqui para ouvir.
Cara, história legal ainda eu falo, ainda vai acontecer. A história legal ainda vai acontecer porque a gente tem aí uma possibilidade, e novamente, é o rádio de ontem dando o braço, abraçando a tecnologia. Então, o que nós temos de tecnologia visualizada no horizonte? É o 5G. Mas o 5G, João, real, né? O 5G não é esse 5G que você tem agora aqui, né? Não é, é um 5G mesmo, onde você vai ter uma internet mais rápida, mais robusta, mais parruda, melhor, com menos erro, etc. Fora isso, a gente tem também o metaverso. O metaverso, ele vai chegar, ele está chegando. Dizer para você que o metaverso vai acontecer, vai ser maravilhoso e tudo, eu não acredito. Não acredito porque eu acho que isso é muito mais ficção da meta do que qualquer outra coisa. Mas, assim, o que está acontecendo agora é uma coisa muito louca. Foi lançado, na semana passada, foi lançado o primeiro livro totalmente escrito por aquela inteligência artificial, chat, não sei o quê. Aí como é que você faz, cara? Sabe, eu vou escrever um livro totalmente voltado para para estudante de comunicação falando sobre a tecnologia e eu vou usar uma inteligência artificial para escrever? Então, nós temos aí a inteligência artificial que também está junto com essa tecnologia, que também está junto com os novos aditivos do podcast, porque agora o podcast não é mais áudio, tem que ter vídeo também, senão não é podcast. Então, a gente tem que dar a mão para a nova tecnologia e ir para frente. Eu acho que o melhor vai começar. Mas eu estou vendo ainda muita coisa sem destino. No futurismo, tem uma expressão que se chama sinal forte e sinal fraco. Sinal forte é você ter... Sinal forte é você ter, por exemplo, um site bem estruturado. É você ter, por exemplo, um site, um podcast juntos no metaverso e um estúdio de rádio no metaverso e você recebendo informações e pessoas no teu estúdio de rádio. De qualquer lugar do mundo. Isso é um sinal forte. Agora, você fazer uma rádio web e tocar tudo que toca as outras rádios abertas é um sinal fraco. Ninguém vai ficar numa rádio web para ouvir informação, para ouvir esporte. Não, tem rádios que fazem isso muito bem. Então, assim, o sinal forte existe, mas tem muita coisa, muito caminho aí, muita bifurcação que, infelizmente, não vai dar em nada. Então, estou torcendo para que as coisas aconteçam e o rádio dê um pouco mais de salto aí para a gente continuar utilizando o rádio, utilizando as ondas hertzianas, para o bem de todo mundo, e enfim.
O que você acredita é que a gente está num momento de decisão, né? De mudança do formato do rádio, porque a gente tem o podcast, né? A gente tem os podcasts que já trazem notícias de podcast. A gente tem todas as mudanças de formato.
O podcast é interessante, é legal. E eu tenho um aluno que fala, eu quero fazer um podcast de notícia. Por mais que você atualize sempre, você vai estar desatualizado de notícia.
Sim.
Quem vai te atualizar na notícia é o site de notícia que você escolher, ou então uma rádio. Você vai esperar o cara gravar o podcast e subir com o podcast? Você não vai esperar. A gente está tendo aí, eu citei agora há pouco, o terremoto lá na Turquia. E esses dados aí, os dados, as informações sobre mortes, a cada 10 minutos é atualizado, cara.
Sim.
Vai subir um episódio toda hora que for atualizado? Não vai. É. Mas você pode falar sobre notícias, né? Você pode, por exemplo, comentar notícias, como você vai prevenir um terremoto, como é que vai fazer, por que a Turquia, tanto prédio caiu, onde é que as pessoas estão, pô, a Síria já é tão, sabe,
sim,
destruída por guerra e tudo mais. Aí é legal você falar sobre isso, é legal, mas não uma coisa instantânea, né?
Sim, é o que o Marcelo tem feito na Rádio FRJ, né? Eu já fui bolsista do Marcelo na Rádio FRJ, então, assim, já trabalhei.
Legal.
E é isso, assim, A gente fazer notícia, e aí, pô, a notícia não é que ela não vai ser uma notícia hard news que tá ali, pá.
Não é?
Entendeu?
É
É
isso.
uma notícia de
É isso.
pensar, refletir sobre alguma coisa, entendeu? É uma coisa muito mais educativa, muito mais tranquila,
Exatamente.
calma, do que.
É. É, cara, você pega uma editoria e vai falar disso, vai, sabe, vai conversar, vai viajar na tua cabeça, no conteúdo. E aí a pessoa gosta, cara. Aí a pessoa vai gostar. Ela não vai ter notícia, ela vai ter o comentário da notícia. E você vai formar opinião, que é muito legal.
Sim,
É
verdade.
isso.
É isso. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado pela conversa. Eu agradeço demais a sua
Valeu,
contribuição.
garoto.
Eu vou.
Obrigado. Ah, depois você
Boa
me avisa quando
aula,
for
viu?
pro ar, porque eu quero ouvir isso aí.
Claro,
Tá?
claro. Eu vou. A gente vai fazer o
Aviso.
seguinte. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou. A matéria escrita sai no dia 13. Mas o programa do Conexão FRJ, que é o site de notícias, a gente tem um programa na rádio. E aí, quando ele voltar dia 6 de março, eu vou tentar reformular essa notícia para sair na rádio também.
Beleza, o tá gravando, eu estou liberando aqui para você a minha imagem.